Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé e Ux. Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. Agora 11 horas 4 minutos. Está começando Chamada Geral deste sábado, dia 27 de novembro. Um sábado de céu nublado em Caxias do Sul, cara fechada. Não tem mais neblina na área central da cidade, mas a gente começou o dia com pontos de neblina e também chuva. Neste momento, céu encoberto e temperatura em 19 graus. Você pode participar do Chamada Geral mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 996901220. E a partir de agora, as principais notícias desta manhã. Defesa do prefeito afastado de Garibaldi ingressa com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Destaque de abertura com André Fiedler.
Esse recurso, Juliana, os chamados embargos de declaração, foram protocolados ainda na noite de ontem, horas depois do prefeito e do vice-prefeito Alex Carniel e o Sérgio Chiesini receberem a informação de que teriam que deixar o cargo imediatamente. Essa determinação saiu com a publicação do acórdão, da decisão do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que decidiu pelo afastamento dos dois do cargo. Até então, né, até a publicação desse acórdão, o entendimento da defesa e da administração é de que eles poderiam recorrer no exercício do cargo, o que acabou então se alterando na tarde de ontem. O advogado Marco Aguzzoli, com quem eu conversei, ele faz parte da equipe de defesa do prefeito afastado, ele diz que isso não chega a surpreender, porque quem costuma a tratar com isso, né, quem trabalha na área, sabe que o juiz é livre para decidir e que decisões assim podem ocorrer. Mas, segundo ele, esse afastamento antes do esgotamento de todos os recursos em uma determinada jurisdição, em uma determinada instância da justiça, não é comum. Eles aguardavam que, eles esperavam que um eventual afastamento ocorresse, por exemplo, depois do encaminhamento desses embargos. Então, o recurso pede um efeito suspensivo imediato dessa decisão para que o prefeito e o vice possam retornar aos cargos e também a defesa vai entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter essa decisão. Eu conversei também com o presidente do Progressistas, o partido do prefeito e do vice, né, o Progressistas de Garibaldi, conversei com o presidente Valério Maier, que disse que essa decisão de afastamento imediato pegou o partido de surpresa e, ao longo de todo este sábado, o partido, a equipe do partido vai estar em reunião. Já ocorreram algumas pela manhã, outras vão ser realizadas à tarde, para saber quais vão ser os próximos passos do ponto de vista da administração, já que essa mudança toda acaba acarretando alterações na composição da Câmara de Vereadores e também pode ter alguma alteração na equipe administrativa do município, da prefeitura, né? Não se sabe, por exemplo, ainda se vai ter alguma alteração no quadro de secretários. Lembrando que quem assume o cargo, então, interinamente, já assumiu ainda ontem, é a presidente da Câmara, a Márcia Pedersetti, que é do mesmo partido, é do Progressistas. Até agora ela não se manifestou, ela apenas postou uma declaração nas redes sociais demonstrando apoio ao prefeito afastado e ao vice, dizendo que pessoas, repudiando também pessoas que, nas palavras dela, pelo ódio e pela ganância do poder, fazem mal às pessoas e prejudicam a comunidade. Essa foi algumas palavras, né, da breve declaração que ela fez por meio das redes sociais. Já o prefeito afastado Alex Carniel publicou um vídeo em que relembra as ações da administração desde o início do ano e diz que vai buscar o direito de defesa em todas as instâncias da justiça. Juliana.
Obrigada, André Fiedler, pelas informações. Agora 11:08, 19 graus segue a temperatura em Caxias do Sul. Homem é encontrado morto embaixo de uma ponte em Nova Araçá. Aline Ecker.
Elvis Mesomo, 34 anos, foi encontrado morto na rua Alexandre Gazzoni, no centro de Nova Araçá, nessa manhã. O corpo estava submerso em um pequeno rio embaixo de um pontilhão. Populares acionaram a Brigada Militar pelo 190 e uma equipe de Nova Bassano atendeu a ocorrência por volta das 7. De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares indicam que ele se envolveu em uma briga e foi esfaqueado. A briga aconteceu nas proximidades de uma boate que fica na rua Jacob Zucchetti. Ainda conforme a polícia, apenas a perícia irá determinar se a vítima morreu devido aos ferimentos de faca ou afogado. Se for comprovada a morte violenta, será o primeiro homicídio do ano na cidade.
Obrigada, Aline. Chamada geral no ar para Super Andreassa, 50 anos, para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UCS é para você, vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. 11:09, 19 graus a temperatura, céu encoberto em Caxias do Sul. Amanhã é dia de Enem, segundo dia de provas, e os caxienses, os estudantes caxienses, vão encarar essa nova etapa, segundo dia de provas em Caxias do Sul, e a Lizy Antonello tem mais informações.
Pois é, Juliana, neste segundo dia de provas, então, os estudantes terão os conhecimentos avaliados, né, com questões das áreas de ciências da natureza e matemática. O tempo para a realização das provas e preenchimento do cartão respostas é de 5 horas. As provas serão aplicadas, então, neste domingo, da 1h30 às 6h30 da tarde, para os participantes regulares. Às 7h30 da noite, encerra o horário de aplicação para aqueles que solicitaram o tempo adicional e tiveram o pedido aprovado. Quem solicitou recurso de videoprova em Libras terá 2 horas a mais para responder às provas, podendo concluir o exame até às 8h30 da noite. É importante reforçar que os portões de acesso aos locais de prova serão abertos ao meio-dia, no horário de Brasília, e serão fechados à 1h da tarde. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, em Caxias do Sul, 4.336 pessoas se inscreveram para fazer a versão impressa da prova, enquanto 284 optaram então pela versão digital. Então, muita atenção aos horários, né? E mais informações é possível encontrar no site do Pioneiro em GZH.
Obrigada, Lizy Antonello, pelas informações. E a gente reforça que é preciso ter atenção com os horários, chegar com antecedência no local de prova para não perder o exame. A gente vê todos os anos os estudantes chegando em cima da hora, chegando atrasados, tem que tomar cuidado, né? Ter atenção, sair de casa com antecedência para evitar de perder a prova do Enem. 11:11, céu encoberto em Caxias do Sul, 19 graus a temperatura não subiu muito ao longo da manhã. Nós começamos com 17 graus. Por volta de 6h30 começamos o Gaúcha hoje com 17 graus e a temperatura agora em 19, não subiu muito e segue esse céu encoberto. Não chove na área central neste momento, mas choveu mais cedo e agora a gente tem aí esse céu encoberto, instabilidade neste final de semana. Daqui a pouquinho o Cléo Kuhn vai trazer as informações da previsão do tempo, vai nos contar como vai se comportar o tempo neste sábado e neste domingo também, adiantar aí os próximos dias, a semana que vem. Estamos no final de novembro, é o último final de semana de novembro, já entramos no último mês do ano. Na semana que vem estamos a menos de um mês para o Natal. 11:13, falando em Natal, vamos falar sobre uma programação que acabou sendo cancelada em Canela por causa justamente da chuva de hoje. A descida do Papai Noel na Cascata do Caracol acabou sendo cancelada. Aline Ecker.
Isso mesmo, Juliana Chuva fez o bom velhinho cancelar os planos para hoje. Ele e os ajudantes iam descer dos 131 metros da Cascata do Caracol a partir do meio-dia desse sábado. Agora, a primeira descida itinerante que integra o Sonho de Natal será da Roda Gigante de Balneário Camboriú no dia 2. Depois, o bom velhinho segue para o Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, no dia 7, e para o bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro. Mesmo com esses novos destinos, o Papai Noel continua realizando as descidas diárias no espetáculo A Fábrica de Sonhos, que ocorre às 8 e às 9 da noite na Catedral de Pedra, em Canela. Esse projeto das descidas itinerantes foi criado no ano passado, mas com as restrições necessárias para controlar a pandemia de coronavírus, o Papai Noel ficou impossibilitado de realizar as chegadas pela Torre da Catedral de Pedra de Canela. O Bom Velhinho passou então a fazer aparições surpresas para não aglomerar pessoas em pontos emblemáticos do país. Ele viajou aproximadamente 7,5 mil quilômetros em 2020. Um dos pontos mais emocionantes dessa programação será a descida radical pelo prédio do Hospital da Criança para levar a magia do Natal àqueles pequenos que estão internados lá. Ele vai descer de rapel, depois entrará nos quartos, vai convidar as crianças a escrever cartas direcionadas a ele e no dia 18 o Papai Noel retorna para presentear as crianças. O 34º Sonho de Natal de Canela segue até o dia 9 de janeiro e no total conta com mais de 370 espetáculos gratuitos.
Obrigada, Aline Ecker. Agora 11h15, já vai marcar o sinal da Gaúcha, 19 graus a temperatura. A área no campus da UCS do Vale do Caí é cedida para bombeiros voluntários e o primeiro treinamento já tem data. De volta, André Fiedler.
O primeiro treinamento vai ser na próxima semana. No dia 5, os bombeiros vão passar por um treino de flashover, ou seja, de comportamento extremo do fogo. O curso vai ser realizado na estrutura já existente, que conta com cozinha, banheiros e uma espécie de grande garagem aberta. Esse espaço foi cedido para ser utilizado como um centro de treinamento, cursos e atividades relacionadas à formação e à capacitação de bombeiros voluntários. O contrato tem vigência de um ano e pode ser prorrogado mediante a subscrição de aditivo entre as partes. A Voluntersul, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, já planeja a construção de uma pista para futuros treinamentos. Para isso, corre atrás de recursos. Conforme o diretor-presidente da entidade, Anderson Josiel da Rosa, a estimativa é de que a obra custe R$ 2 milhões. A expectativa é conseguir o valor por meio de emendas parlamentares para viabilizar o projeto em até um ano e meio. A área no campus, cedida à associação, tem 2.861 metros quadrados. O centro de treinamento vai beneficiar cerca de 1.500 bombeiros voluntários ligados à Voluntersul em todo o estado. Eles poderão utilizar também as salas de aula da unidade da UCS no Vale do Caí. A maioria dos treinamentos, conforme Rosa, vai ser nos fins de semana, não interferindo no cronograma de aulas dos estudantes.
Obrigada, André Fiedler. Agora 11h16, 19 graus segue a temperatura em Caxias do Sul, nessa manhã de céu encoberto de instabilidade. E na região nós temos 20 graus em Bento Gonçalves, 19 graus em Farroupilha e Flores da Cunha. Em Gramado, 18 graus. E em Porto Alegre, na capital, temperatura um pouco mais elevada, termômetros marcando 23 graus. E é sobre o tempo que falamos agora. Vamos conferir a previsão para Alfa Laboratório para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. E Code Colchões, em dois endereços, na Rua Tronca, na esquina com a Visconde, e na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade muito grande de umidade, especialmente na parte leste do estado ao longo do dia. E essa umidade ela vai trazendo aí pancadas de chuva entre o centro e o leste do estado, na serra, talvez até algumas áreas do Planalto, algumas áreas com pancadas de chuva por toda a parte do litoral sul do estado. Parte da campanha pode ter também alguma estabilidade, mas muito fraca. Aliás, falando nisso, não tem nenhuma expectativa de alguma chuva forte. As chuvas que acontecem pelo estado do Rio Grande do Sul são até bastante fracas, mas a gente tem essa faixa leste do estado com essa chuva fraca ao longo do dia. 26 e 28 graus as temperaturas aqui na faixa leste do estado. No centro também a situação não é muito diferente disso, só na parte oeste, junto à fronteira com a Argentina, onde o tempo está mais seco, e a temperatura fica na casa dos 30 a 32 graus. Área das Missões, a própria fronteira oeste, que são as áreas mais aquecidas porque tem uma quantidade maior de horas de sol por lá. A tendência é manter um comportamento de tempo instável para este domingo em praticamente todas as áreas do estado. Embora a chuva aconteça de forma irregular, partes do oeste a chuva começa mais cedo da tarde e aqui para a parte leste é provável que a chuva venha a começar na maior parte dos municípios somente no fim do dia. Mas enfim, tem essa diferença de horário de começo da chuva, mas de uma maneira geral o estado todo envolto em muita umidade e a expectativa de algumas pancadas de chuva. Fiquem atentos, portanto, com relação a esse tempo instável que a gente tem durante o período aí entre hoje e amanhã. Depois, na segunda-feira, tem chuva de novo. Na terça, tem alguma instabilidade no amanhecer e depois é que a umidade está indo embora. Essa instabilidade na terça é aqui, entre a parte do litoral norte, a Serra e Porto Alegre. Esse mesmo melhor ainda no período da manhã e depois a gente tem o ar seco dominando o estado até sexta-feira, porque no próximo final de semana tem chuva de novo por aqui.
Você está ouvindo o Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A técnica é de Daniel Reis. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH, no Twitter, @gaúchaserra e no facebook.com/pioneiro. E participa pelo WhatsApp 996901220. O Chamada Geral tem a parceria de Super Andreassa 50 anos, para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UX é para você, vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. 11h20, 19 graus a temperatura, céu encoberto em Caxias. A gente faz uma pausa e na sequência volta com mais informações, inclusive falando da movimentação na Feira do Livro de Caxias do Sul, depois do intervalo.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio Caxias.
Verão Code Colchões. Peças selecionadas com até 30% de desconto e frete grátis para o litoral. Na Code, você encontra colchões com padrão americano de qualidade, travesseiros, lençóis, toalhas e muito mais. Tudo com as melhores marcas. A Code tem entrega rápida, pois é a única loja que possui tudo em estoque. Code Colchões, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
Super Andreassa apresenta Origem de Qualidade. A carne dos nossos açougues que chega à sua mesa tem a qualidade de procedência novilho jovem. A seleção de raças de origem europeia, o cuidado e controle da pastagem até chegar ao mercado proporcionam maciez, suculência e sabor marcante em cada corte. Tudo para você levar o melhor para sua família. Super Andreassa. Qualidade desde a origem.
11h23, estamos de volta com chamada geral para a Super Andreassa 50 anos, para toda a família. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe o que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos com os seus clássicos como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E chega de adiar os seus sonhos, vestibular UCS 2021, com provas todas as segundas e quintas-feiras. Inscreva-se em ucs.br. Manhã de céu encoberto, começou agora a chover fraco na área central de Caxias do Sul e a temperatura está em 19 graus. E é hora de ir às ruas de Caxias para conferir a movimentação neste sábado, como está o trânsito mais tranquilo. Neste sábado, André, por conta do final de semana, bom dia.
Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Olha, nem tanto, Juliana, pelo menos a se considerar a área central de Caxias do Sul, porque a rua Sinimbu, também alguns pontos da Feijó Júnior e da Avenida Júlio de Castilhos, tem trânsito mais acentuado. Na Sinimbu tem uma lentidão, até a gente pode dizer, uma concentração grande de veículos até o cruzamento com a Marechal Floriano, né? Do início da via até a Marechal Floriano. Isso é uma característica bem comum dos sábados, né? Nesse horário, por dois motivos, principalmente. Um deles é que muitas pessoas aproveitam o sábado, principalmente pela manhã, para fazer as tarefas que não conseguiram ao longo da semana, né? Seja fazer compras, enfim, passar no comércio, vir para o centro resolver as suas questões. E outra questão é que a rua Sinimbu, aos sábados, tem a permissão de estacionamento no lado esquerdo. Isso retira uma faixa de circulação, então acaba fazendo com que os veículos fiquem mais concentrados em duas faixas. Isso deixa o trânsito um pouco mais acentuado. Mas ninguém perde muito tempo no trânsito, não está parado, apenas uma movimentação intensa característica desse horário aos sábados. Outro alerta aqui para a região, não só para Caxias do Sul, é com relação ao tempo, né? Tem uma garoa na área central de Caxias, em alguns momentos ela dá uma trégua, outros momentos ela retorna, mas isso prejudica a visibilidade para quem está dirigindo e prejudica especialmente, né, quando se circula nas rodovias. Então, atenção para os motoristas. Em alguns pontos, inclusive, pode ter alguma neblina. Na RS-453, lá na região de Farroupilha, próxima saída para Porto Alegre, tem também essas condições climáticas um pouco prejudicadas, mas o trânsito flui normalmente por lá. E, Juliana, lembrando que, para quem vai, né, aproveitar este sábado para ir à região metropolitana de Porto Alegre, hoje é o último dia do bloqueio parcial da BR-116 no sentido Serra-Porto Alegre, no quilômetro 245, na ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo. É mais uma etapa das obras de construção das novas pontes ali naquele ponto. Vai ficar então esse bloqueio parcial das 10 da noite de hoje até as 6 horas da manhã de amanhã, quando deve então ser concluída essa etapa de instalação das pré-lajes. Que é já uma formação da pista, né, dessas novas pontes que estão sendo construídas nas laterais das pontes atuais.
Obrigada, André Fiedler, com as informações do trânsito para a Serra Química. Qualidade e confiança em produtos para limpeza domiciliar e empresarial. 11h27 e nós continuamos pelas ruas de Caxias, mais precisamente na Praça Dante Alighieri, que cedia desde ontem a Feira do Livro, mais uma edição da Feira do Livro, e o repórter Leonardo Lopes circula pelo evento nesta manhã e nos conta como está a movimentação por aí. Leonardo Lopes, bom dia.
Bom dia, Juliana. O astral aqui na Feira do Livro, na Praça Dante, é muito bom, né? As pessoas todas se divertindo, muito curiosas, com as 18 bancas que estão aqui montadas, né? Uma variedade de inúmeros livros aqui à disposição. E nessa manhã, o destaque do evento é a Orquestra Municipal de Sopros, essa apresentação que teve muitos clássicos do cinema, né?
Leonardo, estamos com dificuldade, o som está baixo, vamos refazer aqui a conexão para a gente poder te ouvir melhor e saber aí da movimentação, dessa programação da Feira do Livro. Enquanto a gente restabelece a conexão com o Leonardo Lopes, A gente conversa agora com a Aline Ecker. E é uma história bem interessante, uma moradora aqui da Serra Gaúcha que bateu um recorde nacional ao montar 54 mil peças de um dos maiores quebra-cabeças do mundo. Que história é essa, Aline? Bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Juliana Janice Giacomoni Braganholo, 57 anos, né, moradora de Carlos Barbosa, recebeu em outubro do Ranking Brasil essa homologação do maior quebra-cabeças montado. Foram 54 mil peças em 377 horas, distribuídas em 138 dias. Ela começou a montar quebra-cabeças de 1.000 e 1.500 peças há 15 anos como um passatempo, nos momentos em que ela estava de folga, ela trabalha como engenheira civil, ou quando estava no litoral na época de veraneio. Passou para 5 mil peças e em 2010 ela ganhou dos irmãos um quebra-cabeça de 18 mil peças que veio da Argentina. Ela começou a buscar informações sobre quebra-cabeças e chegou ao site do Ranking Brasil. Lá ela descobriu que uma moça tinha montado um quebra-cabeça com 33.600 peças, o mesmo que ela havia encerrado. Aí os desafios foram crescendo, ela começou a se desafiar, passou por um quebra-cabeça de 4.320 peças, com cenas do filme da Disney, entre agosto de 2018 e março de 2019. Aí chegou a vez da Volta ao Mundo, com 42 mil peças a serem encaixadas, o maior do mundo em imagem única, com os monumentos do mundo todo, ela montou em 306 horas. E em janeiro de 2020, ela recebeu as 27 maravilhas ao redor do mundo, com 51.300 peças e com metragem de 8,70 por 1,90. A minuciosa montagem dela terminou em 22 de maio, foram 421 horas de trabalho. Ela enviou para o Ranking Brasil para ser reconhecido e poucos dias depois, então, ela recebeu a sua homologação de que se tornava pela primeira vez recordista com o maior quebra-cabeça montado aqui no Brasil.
Que bacana essa história que você também confere no Pioneiro em GZH. 11h30, vamos agora retomar o contato com Leonardo Lopes, que está na Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri, e vai contar como é que está a movimentação por aí, a programação para esse sábado e domingo. Leonardo?
Oi, Juliana, retomando então, aqui na Praça Dante, onde acontece a Feira do Livro, né, que está com o astral muito bacana nessa manhã de sábado. Apesar que agora começa a cair uma garoa mais forte, né? As pessoas já começam a puxar um guarda-chuva ao redor da praça, mas aqui a Feira do Livro, toda a estrutura de proteção, né? As pessoas aproveitando essas 18 bancas que estão aqui instaladas, com inúmeros livros à disposição. Todas as bancas nesse momento estão ocupadas, a gente está acompanhando aqui, né? E nessa manhã o destaque foi para a Orquestra Municipal de Sopros, que fez a sua apresentação com diversos músicas clássicas do cinema, né? Chamou muita atenção as músicas que as pessoas remetem a filmes, né? Essa apresentação que acabou agora há pouco e foi um dos destaques da manhã. Todas as pessoas que passavam acabavam parando para acompanhar a apresentação musical. Sobre a programação, a Feira do Livro está com diversas atrações culturais. São mais de 70 atividades gratuitas, como palestras, saraus, oficinas, mesas temáticas e exposições, além das 72 sessões de autógrafos e 40 apresentações artísticas. Segundo a Maria Helena Lacava, que é proprietária do Mercado de Ideias e atual presidente da Associação dos Livreiros de Caxias do Sul, a aposta é no aumento de 20% das vendas neste ano. Por enquanto, o movimento é considerado muito bom aqui da Feira do Livro. Eu conversei com a Isabela Prusse, que está atendendo na banca do Arco da Velha, e ela relatou esse movimento muito interessante desde ontem, mas principalmente hoje de manhã. Ela diz que são pessoas de todas as idades, bastante curiosas, e que procuram diversas obras. Mas o que tem ganhado destaque nesse nível, nesse início, são as obras de suspense e infanto-juvenil. A gente acompanhou nessa manhã, é bastante público jovem, né, adolescentes, que estão acompanhando aqui a Feira do Livro. Nessas obras, a Isabela Prusse, que tem 21 anos e está trabalhando pela primeira vez na Feira do Livro, estava bem animada com tudo o que está acontecendo, ela relatou que a obra Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira, é uma das mais procuradas, esse suspense infanto-juvenil, então, ganhando um certo destaque. Outro destaque que eu vou fazer é a questão da vacinação contra a Covid, né? Aqui na Praça Dante continua acontecendo a vacinação, a terceira dose, e tem uma movimentação bastante intensa, uma fila, inclusive, neste momento. Então, para as pessoas que precisam tomar a terceira dose da vacina ainda, pode vir na Praça Dante para aproveitar a feira e também se imunizar contra o coronavírus.
Tá certo, Leonardo Lopes, obrigado pelas informações, trazendo a movimentação da Feira do Livro nas bancas e também esse serviço da vacinação. Então, se você for à praça, pode aproveitar a Feira do Livro e também pode aproveitar para se vacinar, você que ainda não se vacinou. 11h34, a gente faz agora mais um intervalo e na sequência tem as informações da previsão do tempo e os destaques do Paixão Caju.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, prova presencial em 5 de dezembro. Inscreva-se em ux.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Uma educação completa se preocupa com a formação plena do estudante, desenvolvendo suas capacidades físicas, mentais e espirituais. Esse é o fundamento da educação adventista, um modelo integral que está espalhado em vários continentes e presente no Brasil há mais de 125 anos. Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino. Venha nos visitar. WhatsApp 98100-6247.
Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Ter um parceiro ao seu lado para que você foque no seu negócio é essencial para o crescimento da sua empresa. Por isso, conte com o Atacado Taqui, canal especializado para vendas corporativas, com mais de 40 mil itens no portfólio. O frete é rápido porque a logística é própria. Ah, e as condições são exclusivas para CNPJ. Acesse atacadotaqui.com.br e saiba mais. Atacado Taqui, tudo que sua empresa precisa, tá aqui.
h 36, de volta com chamada geral para Super Andreassa, 50 anos, para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UX é para você, vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Manhã de céu encoberto em Caxias, chove fraco na área central da cidade e a temperatura é de 19 graus, temperatura que não subiu muito ao longo desta manhã. Na região, a gente também tem temperaturas nessa casa, 20 graus em Bento Gonçalves e 19 graus em Farroupilha e Flores da Cunha. E é sobre o tempo que vamos falar agora, vamos atualizar as informações para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. E Code Colchões, em 2 endereços, na Rua Tronca, na esquina com a Visconde, e na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. Cleocum.
Pois muito bem, amigos da Gaúcha, o tempo no estado ele apresenta instabilidade durante este final de semana. Tem um pouco de chuva neste sábado, tem um pouco de chuva no domingo, A chuva neste sábado não é em todo o estado. A chuva no domingo provavelmente também não, mas ela atinge a maior parte do estado hoje, atinge a maior parte do estado amanhã. Dificilmente uma chuva assim que cause transtornos maiores, porque a gente não tem previsão de trovoadas, não tem previsão de ventania. É uma chuva que de vez em quando pega aqui e ali uma intensidade um pouquinho maior, mas no geral é de intensidade bastante fraca, o volume não é grande. A tendência é manter um comportamento das temperaturas amenas, porque não faz nenhum calorão. A gente tem temperaturas geralmente abaixo de 30 graus, entre 26 e 28 é a maior parte do estado. Nas áreas mais aquecidas, 28 e 30. Na segunda-feira, a chuva é mais abrangente, o tempo é um pouco mais instável. Então, por enquanto, vamos aí, digamos assim, levando esse período úmido aqui sobre o estado, que não tem previsão, digamos assim, de temporal. A gente já teve um temporal forte, agora a gente só tem chuva, só tem umidade.
Obrigada, Cléo, com as informações da previsão do tempo aqui no Chamada Geral. 11h39, vamos agora destacar as informações do esporte. É hora de trazer os destaques do Paixão Caju e quem traz as informações é ele, Marcelo Rocha. Bom dia.
Bom dia, bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. É um fim de semana sem jogos do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série A, mas muito importante nas pretensões de tabela e é por isso que vamos começar o Paixão Caju pelo Juventude. E quem traz o destaque da equipe Alviverde é o Eduardo Costa.
O Juventude volta a campo na terça-feira contra o Bragantino no estádio Alfredo Jaconi, 7 horas da noite, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Expectativa de grande público, o torcedor Alviverde tem se mobilizado e comprado os ingressos na promoção que a direção Alviverde disponibilizou nesta semana. O técnico Jair Ventura tem uma semana de intervalo desde o último jogo contra o Atlético Goianiense, deu um descanso para os atletas, também está recuperando a forma física e trabalhando situações para esse jogo decisivo contra o Bragantino. Lembrando que no primeiro turno o Juventude venceu o Bragantino pelo placar de 2-1 de virada em Bragança Paulista. O técnico não tem nenhum problema físico nem de desfalque por suspensão e pode inclusive repetir o time que empatou com o Atlético Goianiense na última rodada. Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus, Dauan, Jadson, Wesley, Guilherme Castilho, Sorriso e Ricardo Bueno, um possível time do Juventude. Aliás, o Juventude confirmou que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. O clube recebeu o convite da Federação Paulista e, mais uma vez, vai disputar a maior e mais tradicional competição de base do Brasil. A tabela detalhada deverá ser divulgada nos próximos dias. O time sub-20 do Juventude vinha sendo treinado pelo técnico Ciro Leães e ele que vai comandar a equipe de futebol júnior para o confronto ou para os confrontos na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Tá aí o Eduardo Costa com as informações do Juventude. A gente ouve agora o Ricardo Bueno, centroavante da equipe Alviverde, falando sobre a preparação do time para esse confronto com o time do Bragantino.
É mais um jogo onde a gente tem que encarar como uma final, assim como tem sido os últimos jogos nossos, né? A gente tem sido repetitivo com isso, mas é uma grande verdade. A gente se encontra num momento que a gente tem que encarar cada jogo como uma final, e vai ser mais um tão importante quanto os outros vencendo, né? E acredito que se a gente conseguir uma vitória, a gente chega próximo do nosso objetivo, sim, mas não acredito que garante, não.
Tá aí o Ricardo Bueno, destaque aqui no Paixão Caju. O Juventude que segue preparando para esse jogo da terça-feira e está nesse momento na zona do rebaixamento. A equipe Alviverde é a 17ª colocada, tem o mesmo número de pontos do Bahia, que é o 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento. A diferença é que o Juventude nesse momento tem número de vitórias a menos que o Bahia. O Bahia tem 10, o Juventude tem 9 e é por isso que se torna mais importante ainda a vitória na terça-feira contra o Bragantino. E agora vamos falar do Caxias. E as informações da equipe Grená que chegam com o Pedro Petrucci.
O presidente do Conselho Deliberativo do Caxias, Rodrigo Fuscher, publicou um edital convocando os conselheiros do clube para a eleição da nova direção executiva do clube, que vai acontecer no próximo dia 6 de dezembro. Até o dia 1º de dezembro, as chapas podem ser inscritas. Caso nenhuma chapa seja inscrita, o clube já se articula nos bastidores para a continuidade do presidente Paulo César Santos, que está encerrando o seu segundo mandato neste mês de novembro. Conforme a legislação do Profute, os clubes eles são proibidos de eleger um presidente pela terceira vez. O Paulo César Santos foi eleito pela segunda vez no final do ano passado. Portanto, para que ele tenha continuidade como presidente do Caxias, seria necessário a alteração do mandato. E é isso que está sendo organizado nos bastidores, caso não haja interessados inscritos no período estabelecido, que é até o dia 1º de dezembro. Caxias, que já começa a sua pré-temporada visando o Gauchão 2022, na próxima semana, também no dia 1º de dezembro.
Está aí o Pedro Petrucci com as informações da equipe do Caxias. O fim de semana que será de decisão para o Glória de Vacaria. Tem confronto semifinal da Copa Federação Gaúcha de Futebol, o jogo que acontece no Altos da Glória, em Vacaria, amanhã, às 13h30 da tarde, contra o Passo Fundo. O Glória que tenta uma vaga ou na Série D ou na Copa do Brasil e por isso precisa conseguir um bom resultado nesse primeiro confronto jogando em casa para ter então a possibilidade de depois ter a decisão da vaga jogando fora em Passo Fundo e aí buscar essa possibilidade. Chegar na final já tem encaminhada ou a vaga na D ou ainda a vaga na Copa do Brasil, seria um passo importante para a equipe de Vacaria. E é esse, então, o destaque do Glória de Vacaria e da Federação Gaúcha de Futebol, da Copa Federação Gaúcha de Futebol. E falando de novo de Série A, ontem o Grêmio perdeu por 3-1 para a equipe do Bahia, jogando fora de casa em Salvador. E com o resultado, o Grêmio está virtualmente rebaixado. Assim é sido tratado, nesse momento, a situação do Grêmio, que ocupa a 18ª colocação, tem 36 pontos, 4 pontos a menos do que o Bahia e o Juventude, o primeiro fora e o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Grêmio que tem 3 jogos, enquanto o Bahia e o Juventude, por exemplo, tem 4 partidas a disputar. Então, por isso, é um prejuízo ainda maior para a equipe do técnico Wagner Mancini, que não consegue deixar essa condição incômoda nesse momento da zona do rebaixamento. Quem também entra em campo nesse fim de semana é o Inter. O confronto que acontece no domingo, às 19h, contra o Santos, a equipe do técnico Diego Aguirre, que tenta voltar ao G8, porque essa é a tendência que o Campeonato Brasileiro dessa temporada tenha 8 times classificados para Libertadores da América, além do Atlético Paranaense, que já está garantido por ter conquistado a Copa Sul-Americana. Muito destaque de esporte neste sábado, muito destaque de esporte no Futebol da Gaúcha. Você fica ligado sempre aqui no Futebol da Gaúcha, nos programas esportivos. Na segunda-feira, a gente volta com o Paixão Caju. Até lá.
Até segunda, Marcelo Rocha. Obrigado pelas informações da dupla Caju. O Paixão Caju para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal dentro do Paixão Caju são para Papel Brás, produtos para embalagens. 11h46, céu nublado em Caxias, segue a chuva fraca e a temperatura em 19 graus nesta manhã. E tem um evento que está acontecendo agora pela manhã, uma coleta de resíduos eletrônicos em Caxias do Sul, começou às 9 da manhã, encerra logo mais no início da tarde. Ainda dá tempo de participar, Aline Ecker. Como as pessoas podem participar?
Juliana, elas podem descartar corretamente os materiais, né, e ainda colaborar para a compra de ração para aumentar o número de castrações de cães e gatos que são atendidos pela ONG Engenharia Solidária aqui em Caxias do Sul, né, que é conhecida aí também pela coleta de tampinhas. Essa ação está ocorrendo então até 1 da tarde no formato drive-thru no posto Sim da Rua 20 de Setembro, no centro de Caxias do Sul. Pode ser descartado celular, notebook, CPU, monitores, televisores, aparelhos de DVD, videogame, controle remoto, ventilador, fogão, micro-ondas, geladeiras, entre outros. E pilhas, lâmpadas, toner e cartuchos não são aceitos, né? Lembrando que esses materiais, esses últimos materiais, têm que ter um descarte correto, porque senão pode aí causar também poluição ao meio ambiente.
Obrigada, Aline Ecker, reforçando que a ação segue até a 1h da tarde no formato drive-thru no posto Sim da Rua 20 de Setembro, número 1077. 11h47, a gente faz agora mais uma pausa e volta em seguida.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol, mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio Caxias.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo Whats 99975-3090.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, prova presencial em 5 de dezembro. Inscreva-se em UX.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Super Andreassa apresenta Origem de Qualidade. A carne dos nossos açougues que chega à sua mesa tem a qualidade de procedência novilho jovem. A seleção de raças de origem europeia, o cuidado e controle da pastagem até chegar ao mercado proporcionam maciez, suculência e sabor marcante em cada corte. Tudo para você levar o melhor para sua família. Super Andreassa, qualidade desde a origem.
O show Envie dos informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
O Show dos Esportes reuniu um time de craques para levar até você as principais informações.
Tudo sobre a dupla Caju e o esporte da região.
Esperamos você a partir das 8h10 da noite.
Aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM.
Comece o dia muito bem informado aqui na Gaúcha Serra.
Previsão do tempo, trânsito, esporte, serviço e as principais notícias do dia.
As informações que importam na sua rotina estão aqui.
Gaúcha Hoje, de segunda a sábado, às 6h30 da manhã.
Gaúcha, a fonte da informação.
11h51, estamos de volta com chamada geral para Super Andreassa 50 anos, para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UX é para você, vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Manhã de céu encoberto em Caxias, está bem fechado o tempo na área central. Bem, até chegou a dar uma limpada um pouco mais cedo, o sol tentou sair, mas voltou a ficar bastante nublado, bastante encoberto na área central e a temperatura não mudou. 19 graus segue marcando os termômetros aqui em Caxias do Sul. Hoje faz 8 anos e 10 meses da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, tragédia que tirou a vida de 242 pessoas e feriu mais de 600. E todo dia 27 tem uma programação organizada pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria e pelo coletivo Kiss, que não se repita, para marcar a data. E hoje são as últimas homenagens no dia 27, antes do julgamento dos quatro réus acusados pelo incêndio. A programação está marcada para começar às 7h30 da noite de hoje, com a concentração na chamada Tenda da Vigília, na Praça Saldanha Marinho. E às 8h15 tem uma caminhada que parte em direção ao prédio da KISS, que fica a menos de 500 metros de distância do ponto de partida. Logo depois da chegada, às 8h30, está programada uma série de projeções de imagens no prédio da Boate Kiss com o tema É Hora da Justiça. O julgamento dos quatro réus acusados pelo incêndio da Boate Kiss está marcado para começar no dia 1º de dezembro, na próxima quarta-feira, no Foro Central de Porto Alegre. Os réus são Elissandro Calegari Spor, o Kiko, dono da boate, o sócio dele, Mauro Londeiro Hoffmann, o cantor da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o assistente de palco do grupo musical, Luciano Bonilha Leão. 11h53, vamos voltar agora às ruas de Caxias para atualizar as informações do trânsito neste finalzinho de manhã em Caxias e na região. André Fiedler.
Juliana, falo do bairro Rio Branco, da rua Olavo Bilac, nesse momento. Tem uma garoa por aqui, viu? Foi desde o início do programa, desde as 11 horas da manhã até agora, foi a garoa mais consistente que caiu aqui na área mais central de Caxias do Sul. Isso então deixa a pista molhada, prejudica bastante a visibilidade do motorista. A fiscalização de trânsito atendeu a 4 acidentes com danos materiais nesta manhã, todos eles já encerrados. E também vale destacar a movimentação, né, naquela região do bairro São Pelegrino, início da rua Sinimbu, também a rua Coronel Flores, com fluxo mais acentuado. Na Olavo Bilac, trânsito fluindo normalmente. Nas rodovias, trânsito normal na RS-122, entre Caxias e Farroupilha, e também na 453, na localidade de Burate, mas tem também essa questão do clima que exige cuidado dos motoristas.
Obrigada, André Fiedler, trazendo as informações do trânsito aqui no Chamada Geral para Serra Química, qualidade e confiança em produtos para limpeza domiciliar e empresarial. 11h55, hoje tem sorteio da Mega Sena e o prêmio está estimado em 7 milhões de reais. É o concurso 2432 da Mega, que deve pagar esse prêmio hoje para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio será realizado às 8 horas da noite no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio ficou acumulado do último sorteio, que foi na quarta, dia 24, quando ninguém acertou os números sorteados. As apostas para o concurso de hoje podem ser feitas até às 7 horas da noite, no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. O volante, o bilhete com as 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. 11h56, o Chamada Geral de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que tem Feira do Livro na Praça Dante Alighieri e você confere toda a programação no Pioneiro em GZH. No Pioneiro também tem as informações que nós trouxemos aqui ao longo do programa, os destaques do Chamada Geral. Você confere tudo lá, recupera no Pioneiro em GZH e também nas nossas redes sociais, nosso Twitter, @gaúchaserra e o facebook.com/pioneiro. Um bom sábado, ótimo final de semana. Nos vemos de novo na segunda-feira. Tchau!
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé e Ux.